SBS Radio.
Vamos falar de futebol, mas muito futebol, porque agora os clubes brasileiros, especialmente aqueles que estão envolvidos com a Copa Libertadores da América e também com a Copa Sul-Americana, esses times vão jogar nos próximos dias jogos praticamente seguidos, né? Vou dar um exemplo para entender. O Palmeiras, por exemplo, vai jogar até o dia 5 de maio, até o dia 3 de maio, vai jogar 6 partidas em 3 países diferentes e 17 dias longe de casa. O Palmeiras vai começou, na verdade, nesse sábado contra o Goiás, em Goiânia. Na quarta-feira vai estar no Rio jogando contra o Flamengo. Depois volta para São Paulo e enfrenta o Corinthians dia 23, e não vai ser no seu estádio, no Allianz Arena, vai jogar numa cidadezinha aqui do lado chamada Barueri, porque no Allianz vai ter um show de música sertaneja. Depois, no dia 27, o Palmeiras joga, viaja para Equador, para Guayaquil, e vai enfrentar no dia 27 o Emelec, volta, pega o Juazeirense na Bahia, e depois vai, no dia 3 de maio, enfrentar o Sucre. Vai enfrentar, na verdade, o Independiente Petroleiro em Sucre, na Bolívia. Ou seja, vai ser um vai e volta, e o técnico Abel Ferreira já avisou que vai botando um time. Por exemplo, no jogo da Copa do Brasil contra o Juazeirense, deve ser um time reserva. Nos jogos da Libertadores, um time mesclado. Nos jogos do Brasileiro, time titular. Deve fazer uma confusão para ver se consegue encarar essa maratona sem estourar os jogadores e voltar com alguns bons resultados também, porque senão não dá. O Palmeiras é líder do seu grupo na Libertadores da América, o grupo A. Ele fez uma partida sensacional contra um time fraquíssimo, que é esse time do Independiente Petroleiro lá da Bolívia, né? De Sucre. E o Palmeiras venceu por 8-1. 8-1. 4 gols de um atacante chamado Rafael Navarro, novo, um rapaz de 20 anos que veio do time do Botafogo do Rio de Janeiro, já tinha feito uma segunda divisão boa ano passado, mas o mais bonito foram 2 gols marcados pelo Rafael Veiga, um gol de perna esquerda de fora da área, de primeira, que é grande candidato, segundo o próprio site da FIFA, virou candidato a ganhar o prêmio Puskas de gol mais bonito da temporada. Foi muito bonito o gol. E o outro foi um gol de falta também fantástico. Pois bem, Palmeiras venceu, goleou por 8-1, agora volta a jogar no dia 27 lá no Equador, em Guayaquil, contra o Emelec, mas é líder do grupo A com 6 pontos. O Emelec está em segundo com 4. É um jogo que para o Emelec vale muito, porque se o Emelec ganha, passa à frente, passa a liderar o grupo na primeira perna, porque são 3 jogos em cada turno, vamos dizer assim, dessa fase de grupos. No grupo B é onde está o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está em segundo lugar com 4 pontos, é a mesma pontuação do Libertad do Paraguai, mas nos critérios de desempate o Atlético fica atrás. O Atlético, que no meio dessa semana venceu o Strongest da Bolívia por 1-0, e vai enfrentar exatamente o Libertad jogando no Paraguai na próxima terça-feira. Pelo grupo C, é o grupo onde está o Bragantino está bem, ele é o segundo colocado do grupo C, perde para o Estudiantes de La Plata da Argentina, mas os dois times têm a mesma pontuação, 4 pontos, uma vitória e um empate cada um, e eles vão jogar entre eles na próxima terça-feira. O Bragantino jogou na Argentina contra o Vélez no meio de semana, arrancou um empate 2-2 e vai continuar lá pela Argentina, ou seja, vai jogar aqui no Brasil e depois volta para a Argentina para enfrentar já no dia 26, terça-feira, o Estudiantes de La Plata em La Plata, lá na Argentina. No grupo D é onde estão 2 brasileiros. O grupo D tem o Atlético Mineiro e tem o América Mineiro. O Atlético e o América jogaram no meio de semana e empataram em 1-1. Né? O Galo divide com o Del Valle, da Colômbia, e a liderança, com 4 pontos cada time. Agora o Atlético vai enfrentar o Independiente Del Valle lá no campo do adversário na terça-feira, dia 26, e o América vai receber o Tolima na quarta-feira, dia 27. O América é o lanterninha do campeonato, do grupo, só fez 1 ponto até agora, precisa ganhar para poder melhorar a vida, senão é sério candidato a não passar para o mata-mata da Libertadores. Quem está no grupo E é o Corinthians. O Corinthians está num grupo em que todos os times têm apenas 3 pontos, quer dizer, todos eles perderam e ganharam um jogo, e o time do Corinthians, por ter pior saldo de gols, é o último colocado. Ele venceu nesse meio de semana o Deportivo Cali aqui no Brasil por 1-0, com um gol contra do zagueiro do Deportivo, porque o Corinthians não estava acertando o gol. E agora, no dia 26, terça-feira, clássico, hein? Jogo entre Corinthians e Boca Juniors, que já decidiram, inclusive, a Libertadores de 2012. Vão jogar de novo, jogão, hein? Jogão aqui em São Paulo. Deve ter estádio cheio, vai ser bem bacana. Quem não anda bem das pernas é o Fortaleza, que é um caçula, um novato nessa Libertadores. Ele é o lanterninha do Grupo F, 0 pontos, só perdeu até agora. A última derrota foi para o River Plate por 2-0 na Argentina. E na quarta-feira, dia 27, Fortaleza vai receber o Alianza Lima do Peru. Se tem uma chance aí de fazer ponto, é nesse jogo. Vamos ver como é que Fortaleza vai sair. E o Flamengo é líder do grupo H, com 6 pontos. Derrotou o Tajeres da Argentina por 3-1. Jogo muito bacana do jogador Everton Ribeiro, que está buscando uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar. E agora o Flamengo, na quinta, dia 28, vai até o Chile enfrentar a Universidade Católica do Chile. Isso é Libertadores. Agora, vamos falar que começa nessa semana, nesse meio de semana, a Copa do Brasil, que é um torneio que reúne times, vem já com mais de 140 times, já vem matando no mata-mata vários, vai, agora já chegou na sua terceira fase. E a Copa do Brasil tem, nessa terça-feira, entre outros jogos, o confronto entre o Remo do Pará contra o Cruzeiro de Belo Horizonte, o time que hoje pertence, o futebol desse time pertence ao Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno, que acabou comprando as ações da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro. Ele fechou isso essa semana. Depois, nós temos em Alagoas o CSA contra o América, que anda mal das pernas na Libertadores, e o Fluminense vai receber o Vila Nova. Nesta quarta, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Brasiliense em casa, o Fortaleza tem um clássico nordestino contra o Vitória da Bahia, o Clube Atlético Paranaense vai ter que ir a Tocantins enfrentar o Tocantinópolis, o São Paulo vai ao Sul, a Caxias do Sul, enfrentar o Juventude, e a Portuguesa do Rio de Janeiro, time pequeno, vai encarar o Corinthians em casa. Vamos ver como é que vão sair. Vai vendo a quantidade de jogos. Mas nessa mesma quarta-feira, dia 20, nós vamos ter um jogo. Essa é a terceira rodada do Brasileiro. Nós vamos ter um jogo também pelo Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Flamengo. É um jogo da quarta rodada do Brasileiro, para adiantar, porque eles vão ter essas viagens todas. Então eles vão jogar dia 20 no Rio de Janeiro, Palmeiras e Flamengo no Maracanã. Já deu confusão. Isso já para contar para vocês. Qual é a confusão, ou pelo menos a saia justa? A direção do Flamengo resolveu utilizar uma decisão que foi feita há 2 anos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é o tribunal que manda no futebol brasileiro, e obrigou 2 anos atrás o Flamengo a não ser. Não obrigou, não. Permitiu que o Palmeiras vendesse ingressos num jogo aqui em São Paulo apenas para os torcedores palmeirenses. Ou seja, não tinha torcida do Flamengo nesse jogo, e não teve torcida do Flamengo nesse jogo. Na época, a direção do Palmeiras alegou problemas de segurança. Aí agora, a diretoria do Flamengo usou a mesma decisão para avisar que esse jogo, que vale pela quarta rodada do Brasileiro, entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, não vai ter torcida do Palmeiras. Aí o Palmeiras já mandou um comunicado lamentando, dizendo que os clubes tinham que se entender melhor, porque eles estão conversando para criar uma liga de clubes e tal, mas o Flamengo foi irredutível e não vai deixar entrar palmeirense num jogo do Palmeiras contra o Flamengo. É aquela história, pau que bate em Francisco bate em Chico, né? O time do Flamengo, os dirigentes não esqueceram essa artimanha dos diretores do Palmeiras de 2 anos atrás, né? Que deu nisso. Então nós temos também o Campeonato Brasileiro, não acaba, é jogo para dedéu. Então, no Campeonato Brasileiro, na verdade, começou nesse sábado a terceira rodada. no domingo. Nesse domingo nós vamos ter Santos e Coritiba logo de manhã. O Flamengo tem um clássico bacana contra o São Paulo no Maracanã. O Clube Atlético Paranaense vai enfrentar o Atlético Mineiro, são jogo, é clássico dos Atléticos lá no Paraná. O Inter, o Internacional de Porto Alegre, vai enfrentar o Fortaleza. E o Internacional demitiu o técnico Medina, argentino, depois de passar, de empatar contra um time horrível na Copa Sul-Americana, um time chileno, e aí, enfim, o Internacional demitiu o técnico Medina, está fora, vai ter que achar um técnico novo. E o Bragantino vai receber o Atlético Goianiense nesse domingo também. Por isso que eu disse, insisti em dizer que Palmeiras e Flamengo é pela quarta rodada, porque nós estamos na terceira rodada. É assim, quando tem muito jogo, fica essa confusão aí, não vai ter jeito de consertar isso. Falando em consertar, só para terminar, uma história curiosa. O Flamengo investiu R$100 mil em reformas no estádio de Teresina, o Albertão, que fica em Teresina, lá no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque o Flamengo vai enfrentar pela Copa do Brasil, no dia 1º de maio, o time do Altos, do Piauí. E aí, os observadores do Flamengo foram lá olhar, e o gramado não está bom, o centro de treinamento para treinar lá também não está legal. Então, o que o Flamengo fez? Pegou, colocou R$100 mil, está pagando reforma de gramado, arrumando vestiários e tudo para melhorar o ambiente para ele poder jogar. Curioso, né? E o presidente do Altos, que é o clube piauiense, o Wharton Lacerda, agradeceu. Aliás, falou que se quiser jogar mais lá, que eles aceitam mais dinheiro e mais reforma. É o único jeito de dar uma melhoradinha, né? Porque se joga, às vezes, muito, se treina em campo sem condição, com buracos, grama irregular, enfim, essas coisas. Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês, e volto semana que vem com mais notícias e muito futebol para conversar. São Paulo para SBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.